Hoje vamos falar sobre a legalização do aborto. Qual o seu posicionamento? Após 6 anos desde a última discussão no STF sobre o aborto, o assunto ressurge em nosso país devido à ação relatada pela ministra Weber, que tem o intuito de descriminalizá-lo até a 12ª semana de gestação. A quantidade de debates sobre o assunto só aumentam e com isso devemos nos posicionar. Ser a favor ou contra? Descriminalizar significa incentivar? Para criarmos nossa opinião, como a de Thaís Alves, psicólogo especialista em saúde, que diz ser a favor da descriminalização do aborto, da liberdade feminina e humanização das mulheres, do reconhecimento da capacidade e potência feminina na condução e decisão de suas vidas e corpos, devemos saber como tudo começou e do que se trata. O aborto sempre foi presente em nossa sociedade, tendo início na China, ainda no século XVIII a.C. No decorrer dos tempos, inúmeros povos discutiram e estudaram essa incógnita, entre eles os gregos e israelitas, baseando-se inteiramente na moralidade. Porém, devemos ter em mente que essa questão não envolve apenas aspectos morais, mas também éticos e legais. Em alguns países, essa prática já foi legalizada, como Uruguai, França e Cidade do México. Veja curiosidades.
No Uruguai, o aborto é permitido em qualquer circunstância até a 12ª semana de gestação. Em caso de estupros, são permitidos até a 14ª semana, quando há risco para a mãe ou malformação do feto podem ser feitos em qualquer período da gestação. Com a legalização do aborto, o Uruguai viu o procedimento crescer 37% no país, na comparação com o primeiro ano completo com a lei em vigor em 2013. No ano passado, foram registrados 9.830 abortos, o que equivale a uma média de 27 por dia, ou mais de 1 por hora, segundo o Ministério da Saúde do país. No ano passado, a grande maioria dos abortos uruguaios, 84,3%, foi realizado por mulheres com mais de 20 anos, 15% eram adolescentes entre 15 e 17 anos, e apenas 0,7% tinham menos de 15 anos. Segundo os dados do Ministério da Saúde local, em 2016, a taxa de morte de mulheres por causa de complicações na gravidez, parto ou pós-parto, foi de 19,1 para cada 100 mil nascidos vivos. O índice é menor do que o de 2015, 22,6, mas maior do que o de 2013, 18,5.
Agora, veja dados sobre esse assunto ao redor do mundo.
A cada dia, uma mulher morre vítima de aborto inseguro no Brasil. Todos os anos, ocorrem 1 milhão de abortos clandestinos. São 250 mil internações no SUS e 142 milhões de reais gastos por causa de complicações pós-aborto. Uma em cada 5 mulheres até os 40 anos já abortaram no país, segundo a Pesquisa Nacional do Aborto desenvolvida pela ANIS, Instituto de Bioética. As mulheres que abortam são, em geral, casadas, já têm filhos e 88% delas se declaram católicas, evangélicas, protestantes ou espíritas. Cerca de 20 milhões dos abortos são realizados no mundo de forma insegura todos os anos, resultando na morte de 7 mil mulheres, sobretudo em países pobres e com legislações restritivas do aborto. 97% dos abortos clandestinos ocorrem em países desenvolvidos. Ao mesmo tempo, 80% dos países desenvolvidos permitem o procedimento. Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde e do Instituto Guttmacher, nos Estados Unidos, publicada em 2016, demonstrou que nos países em que o aborto é proibido, o número de procedimentos não é menor do que em lugares onde é legalizado. Em 2017, Portugal autorizou o aborto até as 10 semanas de gestação. 10 anos depois, pesquisa da ONG, Associação para o Planejamento da Família, mostra que o número de abortos caiu e as mortes decorrentes da prática são quase nulas. Na década de 1970, eram 100 mil abortos, sendo que 2% deles resultavam em morte, enquanto dados de 2008 mostram que o país registrou 18 mil abortos e hoje este número está quase em queda constante.
A seguir, a maioria é contra ou a favor da legalização?
A população brasileira continua majoritariamente contrária ao aborto. Isso é o que mostram duas medições recentes divulgadas pelo Instituto Locomotiva de Pesquisa e Paraná Pesquisas. De acordo com o levantamento domiciliar do primeiro, que ouviu 1.600 pessoas em 12 regiões metropolitanas entre 27 de outubro e 6 de novembro, 62% dos brasileiros se manifestaram contrários a que as mulheres possam decidir por interromper a gravidez. Já o Paraná Pesquisas, que fez um levantamento online com 2.056 pessoas nos 26 estados brasileiros entre 28 de novembro e 1º de dezembro, revelou que 86,5% dos brasileiros são contrários à legalização do aborto em qualquer situação. Para Lenice Garcia, professora do Instituto de Ciências Biológicas da UNB e presidente do Movimento Brasil Sem Aborto, os dados confirmam que a população brasileira é majoritariamente contrária ao aborto e que não deseja qualquer modificação na legislação atual. É importante ter uma ideia do que as pessoas pensam, embora isso não seja o fato predominante para se ter uma avaliação do que fazer do ponto de vista legal, porque é um assunto de direitos fundamentais, diz. Mesmo que a população fosse mais favorável, isso não seria um motivo para legalizar o aborto, afirma. Fizemos, respectivamente, entrevistas com Flávia Dutra, obstetra e ginecologista formada na UFJF, para representar a visão da medicina sobre o assunto, e Anor Mulato dos Santos, praticante da religião evangélica há 40 anos, para apresentar a visão religiosa. Veja o que ambos nos disseram.
Oi Flávia, tudo bem? A gente está fazendo uma reportagem e por isso nós vamos te fazer 4 perguntas sobre métodos contraceptivos de emergência e aborto. A primeira pergunta é, na sua opinião pessoal como cidadã brasileira, o aborto deveria ser ou não legalizado? Segunda pergunta, vemos que muitas mulheres morrem ao fazer o aborto clandestino pela falta de infraestrutura das clínicas. Como obstetra e funcionária da saúde, o aborto deveria ser legalizado? Terceira, sabemos que existem alguns métodos contraceptivos de emergência, como, por exemplo, a pílula do dia seguinte. Você é a favor ou contra? 4. Já apareceu alguma mulher em seu consultório com o intuito de um aborto clandestino? Se sim, conte-nos um pouco mais sobre a experiência.
Essa questão do aborto, eu não sou a favor do aborto. Eu não sei, numa situação pessoal, se eu teria coragem de fazer um aborto. Mas eu não sou a favor do aborto ser uma coisa criminal. Eu acho que nenhuma mulher que decide por fazer um aborto passa por isso sem ter um sofrimento, uma marca na vida dela. Não acho que isso é uma decisão fácil para ninguém. Já passei por algumas situações de pessoas conhecidas provocarem um aborto e percebi que isso não foi fácil para elas de maneira nenhuma. Tomar essa decisão e conviver com essa decisão depois de tomá-la é muito difícil. Já aconteceu uma vez, da secretária da Escolinha dos Meninos, lá em São Paulo, ela teve uma gravidez desejada, muito esperada, mas era um bebezinho com uma má formação muito grave. E ela veio me perguntar como seria feito se ela quisesse abortar e tudo. Eu nunca fiz como médica, em ninguém. Não me sinto à vontade para isso, mas eu falei com ela, eu não faço, mas sei quem faz. Ela acabou procurando essa pessoa que eu indiquei, mas era no final muito caro o procedimento. E ela acabou evoluindo para um aborto espontâneo, sem precisar fazer nada provocado. Uma outra colega minha de profissão, também ginecologista, teve uma gravidez muito desejada, muito esperada, só que era um feto com uma má formação grave e ela acabou realmente provocando o aborto. Já tive a oportunidade de ver alguns pacientes no hospital onde eu atendo que provocaram e acabaram indo para o hospital procurar depois o hospital, né, numa situação de urgência. Acho que essa questão de descriminalizar o aborto, eu sou super, super, super a favor mesmo. Sobre a questão da contracepção de emergência, eu acho que gravidez indesejada não cabe mais no Brasil. Não cabe mais em lugar nenhum. Gravidez não planejada é uma coisa que me incomoda muito, como mulher, como mãe e como ginecologista também. Acho que isso tem que ser muito discutido. Eu trabalho com saúde pública e vejo muitas meninas, adolescentes, grávidas, e são gestações não planejadas, e acabam sendo gestações não desejadas também. Então, são crianças que crescem, assim, Elas acabam tendo amor de família, mas a mãe, a adolescente, às vezes perde muito com isso. Então, eu sou a favor, sim, da contracepção de emergência. Sou a favor de dar uma orientação já na escola. Não adianta, e a gente sabe que as adolescentes estão começando a ter a vida sexual cada vez mais cedo. Então, não adianta não discutir esse assunto. Então, tem que estar orientando, tem que ser fornecido pílula de emergência na saúde pública, tem que colocar DIU, orientar, esclarecer mesmo. É uma bandeira, uma causa que eu abraço de verdade. E só mais uma coisa em relação ao aborto provocado. Vou contar uma experiência pessoal minha. Minha primeira gravidez foi uma gravidez planejada, uma gravidez muito desejada. Quando eu fui fazer o primeiro ultrassom, bem no comecinho da gravidez, eu vi que eram gêmeos. Eles eram unidos e já não tinham batimento. Eles já estavam sem batimento cardíaco, os dois bebezinhos. E na época, eu cheguei a pensar, se não tivesse ocorrido um aborto espontâneo, eu tenho certeza que passaria pela minha cabeça interromper essa gestação, por conta da má formação dos bebês. Não sei se eu teria coragem de chegar a fazer isso realmente. Eu acho que não. Mas eu confesso que foi uma coisa que passou sim pela minha cabeça. Só que a natureza me ajudou e eu não tive que tomar essa decisão, né? Essa decisão já veio tomada. Quando eu descobri que eles eram mal formados, já não tinham vida. Eu acabei indo para uma curetagem, mas nada ilegal, pois já era uma gestação interrompida. Só mais um dado. Tem uma pesquisa recente de 2014-2015 que fala que mais da metade das gestações no Brasil não são planejadas. Então, por isso que eu tenho essa causa e acabo batendo na tecla mesmo de que tem que ter muita informação mesmo e começando pelas escolas.
Qual a visão da igreja perante a legalização do aborto?
Bem, a igreja não tem visão com relação à legalização do aborto. A Bíblia diz que a Deus pertence a vida. O fôlego de vida foi deixado por Deus. Deus soprou nas narinas o fôlego de vida no homem. Deus é o dono da vida. O homem não tem poder nenhum sobre a vida. Daí, se o homem não tem direito, se o homem não tem direito de dar a vida, por que que ele tem que tirar a vida? Não é verdade? Não pode tirar a vida. Na Bíblia está escrito, no Salmo 139, no versículo 15, está escrito assim, eu vou ler o 15 e o 16. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Veja bem, quando a pessoa, quando ele era líquido, quando ele era espermatozoide, andando, vivinho, procurando os óvulos para fecundar, era vivo. Deus já conhecia a vida dele, antes dele legalizar como ser humano, antes dele aperfeiçoar, antes dele atingir forma, antes dele adquirir forma de ser humano. Ele era simplesmente um líquido, era uma substância sem formação nenhuma. Deus já tinha escrito todos os dias desta vida, dessa pessoa, e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus já o conhecia. Deus já traçou a vida dele todinha ali. Por isso que eu não sou de acordo com a legalização do aborto.
Você não acha que legalizar seria melhor, sendo que, como pró-vida, você ajuda a mulher a permanecer com saúde e lhe dá chances de gerar uma vida futuramente, tendo estrutura para tal?
Eu creio que não. O que é vida? Vida é esse momento, esse espaço de curto tempo que nós passamos aqui, sem saber o que vai acontecer amanhã. Vida é você viver 75 anos e morrer? Isso é vida? Vida é você ganhar, trabalhar, juntar dinheiro, fica velho e gasta o que você ganhou quando jovem? Isso é vida? A proporção de vida que a Bíblia nos dá é diante de Deus, que chama vida com abundância. Vida com abundância é quando nós passamos dessa vida para outra vida e permanece a vida. Uma vida que se limita aqui não é vida, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Se eu fizer isso, eu estou achando que todas as pessoas têm um amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã. E nós não temos. A nossa vida é só hoje. A Bíblia diz assim, hoje, se ouvir a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então a vida do homem é hoje. Amanhã não nos pertence. Então você quer ter uma vida, vida com abundância, uma vida melhor, você pode programar essa vida melhor em Deus. Não é abortando. Não é legalizando leis para aborto. É decidindo ganhar uma vida eterna. É decidindo trabalhar por uma vida após a morte. Isso é preparar para a vida. Isso é vida.